Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você, tudo de bom por aqui, seu amigão Edinho Soares, para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros, abordando, né, os temas, os mais variados temas que, de fato, né, vem trazer para você conhecimento, esclarecimento, vem debater para você assuntos, né, de ponta, assuntos de viabilidade tecnológica, utilizando-se, né, do conhecimento voltado, né, e ligado a toda essa matriz sociológica, junto com a gestão pública, com o intuito, né, de produzir significativos avanços, significativos modos e arranjos de nós sempre permearmos, né? Sempre estarmos permeando soluções criativas, soluções técnicas, auxiliando, né? Auxiliando no teu conhecimento, mas, da mesma maneira, nós movendo a sociedade para o novo, movendo a sociedade para as coisas novas. E quando você estiver, né, como eu sempre digo, no meio das conversações, dos diálogos, aonde as informações do senso comum estão correndo de um lado para o outro, você ter sempre um pensamento crítico, né, ao seu apoio, para que esse pensamento crítico possa auxiliar você a entender, compreender, analisar e, acima de tudo, cooperar e esclarecer as pessoas, né, em teu meio, as pessoas que ali estão, para que você possa deliberar, trazer julgamento dos seus pensamentos e até mesmo converter tudo isso em explicação, ensinância, difundir, né, jogar sementes, lançar sementes nos mais variados solos, para que essas sementes nos mais variados solos possam fazer com que nós, né, nós trocamos ideias e, acima de tudo, nessa troca de ideias, possamos, né, direcionar o pensamento coletivo social para um caminho mais produtivo, mais assertivo, né? E nós estamos nesses últimos dois encontros, né? Nós pautamos, né, nós trouxemos pautas para vocês referente à ideia, né, do consorciamento. Né, trouxemos essas ideias aonde municípios integram-se e unificam suas forças para potencializar, né, trazer potencialidade, trazer estruturação, trazer força, trazer robustez para que eles juntos possam enfrentar os novos desafios, né, os novos arranjos, né, das novas situações que estão transcorrendo em nosso país, né? Nós falamos para vocês esses últimos nossos encontros sobre o déficit fiscal. Falamos para vocês, então, a respeito, né, a respeito de todas as dificuldades, né, que está passando os municípios do nosso país, um déficit fiscal, né, financeiro, orçamentário absurdo, abismal. Inclusive, a Caxias do Sul está lançando mais uma vez o Refis, né? O objetivo de buscar recursos para poder puxar dinheiro para dentro da máquina. E o que me chama a atenção, né, que Caxias do Sul, dentro do Refis, está buscando renegociar dívidas fiscais, né, pessoas que devem para o município, de quase R$1 bilhão, né? R$1 bilhão. Então, imagine todo esse valor estivesse no caixa da prefeitura, o quanto não auxiliaria, né? E isso mostra dificuldades fiscais, né? Dificuldades fiscais que estão passando municípios de todo o país e muitas vezes são negações, né? As pessoas ficam inadimplentes, deixam de pagar as suas contas. Pode ser IPTU, por vezes pode ser ISSQN, né, dos municípios. Pode ser, por vezes, multas, né, que foram lançadas. Tem diversas formas, né, de a dívida ativa ficar mais forte. Em períodos de dívida ativas, por vezes, os municípios pensam em estratégias. E muitas dessas estratégias, né, que os municípios estão pensando, pode ser a execução judicial dessas dívidas. Aí a coisa sobe para um outro nível, né? Mas são arranjos que os municípios estão fazendo para tentar sobreviver. E nós trouxemos para você, então, no meio de todas essas dificuldades, esses arranjos, nós trouxemos as informações sobre o consórcio, né? Falamos de um grandioso projeto, inclusive nosso projeto, o embrião dele, já está na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, já está nas mãos, né, da frente parlamentar. Estamos só aguardando, né, a instalação definitiva da frente. A frente já está, né, homologada pela quesito de regramento, da regulamentação, mas ainda não efetuou, né, o seu primeiro encontro, a sua primeira reunião, que é o momento que ela vai fazer a sua reunião de instalação. Vai ser eleito seu presidente, tal, tudo e tal, e aí o projeto vai estar lá, né, para apreciação dos vereadores. Espero que possamos baixar toda e qualquer bandeira da política e nós possamos levantar, sim, bandeiras da boa estruturação política para defender um projeto que de verdade venha, né, consubstanciar com as necessidades de que Caxias do Sul está enfrentando. Que nós possamos ver alternativas para que nós não podemos perder o que nós temos e vender para a iniciativa privada, mas sim fazer um arranjo, né, um arranjo de tudo isso e eu aproveitar dessa força para catapultar soluções para a nossa cidade. E o assunto que eu tenho hoje para tratar com você é um assunto muito bacana, né? Nós vamos estar falando para você neste nosso encontro, né? Nós vamos estar falando para você sobre inovação, terra, nós vamos estar falando sobre sucessão, né? Nós vamos estar falando sobre o agrotec. Já viu falar disso, o agrotec e a nova revolução técnica no campo? E nós vamos estar pautando, né? Nós vamos estar falando sobre tudo isso. Você já ouviu falar de tudo isso? São temas novos, né? Agrotec, a revolução da técnica no campo. Quando a gente fala em agrotec, né, a tecnologia do agro, né, dentro da agricultura, tecnologia, parece ser coisa de filme, né? Parece ser coisa de fora. Parece que nós estamos falando de coisas de outro mundo. Nós estamos falando de tecnologia que está a serviço dos grandes latifundiários do centro do estado, né, do centro, e agora se estendendo, né, para regiões nordeste do estado. É a força de gaúchos que saíram da década de 80 do estado do Rio Grande do Sul e foram desbravar outras regiões aí do país, que agora criaram sucessões, né, familiares, que estão potencializando com técnica e conhecimento, né, com estrutura e alicerce, muitas vezes, de estudos científicos, estão subindo e rumando, né, para outras localidades do nosso país. E nós temos que pensar aqui, né, como que soluções do agrotec, né, trazendo revolução e técnica para o campo, podem fazer com que as agriculturas familiares aqui de nossa região possam estar absorvendo tudo isso, com o poder da infraestruturação local, para que possa fazer com que o agronegócio da Serra Gaúcha seja potencializado. Eu quero falar para vocês, eu tenho um pensamento comigo, tá? Um arranjo de um pensamento comigo, que é uma base de um projeto. Eu denominei desse nome, tá? Mas não é necessário que precisa ser esse nome. Criar a Rota da Fruta. Ela está quase pronta já, tá? Ela está quase pronta, a Rota da Fruta, que é uma ligação de conexão que nós temos por vias municipais. Claro que com o aeroporto que vai vir futuramente, novas estradas estaduais, vai potencializar ainda mais essa rota. Mas ela está quase pronta já, né? Que é uma ligação que nós temos, via Sebastopol-Galópolis, né, comunidade Sebastopol, pela Estrada Municipal 92. Ela liga a Erdgar Jung, que faz ligação com Santa Lúcia do Piaí. De Santa Lúcia do Piaí, nós temos um ramal que liga a Criúva, tá? Nós temos um ramal que liga a Criúva. E nós temos esse ramal de Santa Lúcia do Piaí, nós temos mais uma estrada municipal que faz ligação com Fazenda Souza. Fazenda Souza já está fazendo ligação com Vila Seca, que consequentemente liga lá em cima, tudo asfaltado, com a nossa região de Criúva. O que, que está faltando, tá? Está faltando nós fazermos a ligação Nossa Senhora Aparecida, ali por Vila Seca, que efetua, né, 4 quilômetros, de 4 a 7 quilômetros de asfalto está faltando, que faz a ligação com a divisa de São Marcos, tudo asfaltado, tá? Inclusive a região, o trecho São Marcos já está asfaltado, falta o trecho Caxias. né? Então nós criamos o cinturão da fruta, ou o círculo da fruta, ou a rota de escoação da fruta, para que caminhoneiros não precisem mais se dirigir pela BR-116, que está inchado de tráfego, ou possam estar utilizando, né, a rota, tem que utilizar a rota pela Rota do Sol, que também está pesadíssimo, está inchado esse movimento para poder fazer a escoação. Aí a gente já escoa toda a nossa produção agrícola por via de asfalto por lá, fazendo um hub de ligação com São Marcos. São Marcos escoa também por ali, já desce tudo para o CEASA da Central de Porto Alegre, né? E agora para você analisar, eu falei para você que o hub está conectado, já está ligado até lá, né, até a comunidade já de me fugiu o nome agora do distrito, já vai vir na minha cabeça aqui, que é o nosso distrito, um dos distritos mais longes, né, que nós temos ali, que é o Vila Oliva, né, o distrito de Vila Oliva. Do distrito de Vila Oliva a Juá, que é a divisa de São Francisco de Paula, também é só fazer uma pavimentação e nós já temos um cinturão que estrutura toda a nossa região aqui da Serra Gaúcha para isso. Então, isso vem potencializar as rotas mercantis do nosso agronegócio. O que que está faltando, né? O que que está faltando agora para que nós possamos, então, ter, né, a potencialidade do campo, né? É uma forma, né, de nós potencializarmos o homem do campo. E o homem do campo com assistência, né? Uma assistência muito forte, né? Muito forte, né? De estar utilizando ciência, de estar utilizando a tecnologia a seu favor. Nós vamos fazer uma analogia aqui. Como é que era antigamente? Como é que era antigamente? Eu já pautei aqui diversos programas, né, que vem falando da tecnologia, o avanço da técnica, né, o avanço da tecnologia. Como é que faziam os antigos? De modo muito sábio, né, de modo empírico, eles faziam olhar para as nuvens, sentindo a umidade, o vento, observavam o comportamento dos pássaros, faziam, né, umas observações por alguns dias e entendiam se haver uma mudança climática abrupta, severa, se havia chuva, se havia geada, seca. Era uma técnica natural, né, que tinha um conhecimento que era passado para geração em geração. Nos períodos de hoje, aquecimento global, mudanças climáticas severas, né, onde os extremos estão mais polarizados, ou você tem seca muito severa, ou você tem chuvas torrenciais, essas técnicas elas não estão funcionando, né? Essas técnicas elas não estão tendo mais condições de dar conta dos resultados, né? Dar conta dos resultados para que os agricultores possam observar. Os agricultores precisam de tecnologia. E olha que bacana a tecnologia daqui que eu estou falando. E tudo isso pode ser fomentado através, né, de uma linha de financiamento muito grande, fornecida até mesmo por essa, quem sabe, esse consórcio, com uma linha de crédito alicerciada com o governo federal, né, sendo trampolim para poder fazer todo esse auxílio com um grupo, né, de pessoas que, com um grupo de pessoas, né, que estão devidamente capacitadas para ofertar todo esse auxílio, se for necessário, o homem do campo. O que que é? Imagine, né, nós colocarmos sensores no solo, né, nas nossas parreiras de uva, sensores no solo, né? Se algumas propriedades já têm isso, inclusive, tá? Eu não estou falando coisa nova aqui, tá? Sensores, né, de solos, para medição de água, medição de umidade, estações meteorológicas, né, de pequeno alcance, e essas estações meteorológicas ficam, né, instaladas em pontos estratégicos que podem servir de mapeamento, né, de condições climáticas, de umidade de solo, a umidade relativa do ar, e possa ser tudo isso, né, tudo que eu estou falando agora para você, acoplado através, né, de uma internet Wi-Fi, uma conexão sem fio acoplado a um aplicativo do celular desses agricultores. Você já parou para fazer uma análise de tudo isso? Como que isso potencializaria? Agora você imagine, né, todos esses dados chegando e a inteligência artificial aplicados aos dados meteorológicos, acompanhados em dados em tempo real, conectados a esses dados, né, em tempo reais e estatísticos, né, da inteligência artificial junto com algoritmos, fornecendo dados em tempo reais, né, e passando, né, informações aos agricultores para nunca mais precisar estar trabalhando com adivinhações, mas com dados estatísticos. Ele recebendo alertas precisos, inclusive com dias de antecedência, para saber a hora correta, né, de fazer a cobertura do parreiral, de efetuar as contra o granizo, né? E muitas vezes saber até mesmo a hora de fazer a irrigação. Tudo isso para poder aplicar a forma de um manejo, né, necessário. E mais uma. Imaginamos agora ele com um drone na mão, né? Imaginamos ele com um drone. Esse drone, esses sensores aplicados ao solo, aplicados às suas parreiras, indicando aonde precisa de mais atenção, aonde há necessidade de maior insumo defensivo agrícola, ou aonde é que precisa ser aplicado maior quantidade de água, enfim, passando uma infinidade de dados necessários, apontando aonde é os maiores locais de necessidades para que ele possa estar ali efetuando, né, efetuando uma ação. Então, tudo isso tem que ser fornecido, tem que ser aplicado e entregue urgentemente ao homem do campo, para que o homem do campo não fique refém às intempéries do que estão acontecendo, para que ele tenha um controle absoluto, né, um controle absoluto da sua propriedade e que ele possa ter a inteligência em suas mãos, prestando um serviço para ele instantâneo, dando para ele previsibilidade para ele poder antecipar as suas ações, para que ele possa ter, né, dentro da sua cadeia produtiva, ele possa ter uma ação, né, em suas mãos para a tomada de decisões instantânea, o momento certo para ele colher, trazer, né, para a sua câmara fria, para que ele possa já antecipar ligações, ligar urgentemente para a sua cadeia, né, de escoação, né, ou seja, os seus parceiros de negócio, para que eles possam vir buscar urgentemente essas mercadorias, para que elas não fiquem emperradas, né, não fiquem presas dentro aí dessa câmara fria por muito mais tempo do que o necessário, e já seja, né, urgentemente por essas rotas que eu havia agora passado para você, toda essa produção seja escoada o mais rápido possível e seja levada para os quatro cantos do mundo, os quatro cantos do país. Por que que eu falo quatro cantos do país? Porque você não, talvez não saiba, mas aqui vem pessoas do Amazonas, do Manaus, de Manaus, com carretas, buscar aqui os insumos, né? Os insumos, as produções frutíferas que aqui nós fizemos. E eu estou falando somente nas questões de frutas, né? Da nossa produção de hortifruti grangeiros. Mas podemos falar, né, também das aves, podemos falar das nossas avícolas, podemos falar dos nossos suínos, podemos falar para vocês das ovelhas, podemos falar para você do gado, podemos falar de qualquer coisa tratando nesse assunto. Você imagine quanto nós iríamos trazer um aparelhamento muito forte, nós iríamos diminuir a quebra das safras, diminuindo a quebra das safras, poderá ofertar maior rendimento financeiro para o nosso agricultor, trazendo maior empoderamento financeiro para que ele possa comprar as máquinas, né, comprar os mais insumos necessários para que ele possa tocar essa propriedade, para que ele possa efetuar a sua sucessão familiar e, acima de tudo, ainda poder ofertar maior competitividade, gerando economia para quem compra aqui, né, na cidade que somos nós. Então, tudo isso, né, numa cadeia de produção onde todos os alicerces, todos os hubs, os interessados, né, pelo meio público, juntamente com o meio público, poderão ofertar. Então, esse é mais uma ideia, né, é mais um projeto de transformação fantástica em que nós estamos vivenciando. E o Agrotec, junto com esses corpos, né, que eu acabei de passar para vocês do setor público, pode condicionar a potencializar tudo isso, prever a liberdade, a segurança e trazer a previsibilidade para quem acorda antes de amanhecer para trazer alimentação aqui para a nossa cidade. Então, equipar os agricultores familiares, dar potencialidade a eles, né? Para que eles podem fazer o associativismo, o cooperativismo, junto com um consórcio gigantesco que possa fazer toda essa conversão de soluções. É a ciência resolutiva, é o primeiro passo para nós estarmos aqui mantendo uma Serra Gaúcha cada vez mais no topo da produtividade e sustentabilidade ambiental. E mais, dar à nossa cadeia de produção, né, a toda a nossa cadeia produtiva, a nossa cadeia aqui de produção, se, para que ela possa seguir sendo, né, um dos maiores fornecedores e abastecimento dos seus nichos para poder abastecer todo o nosso país. Pensa nisso com carinho. A gente vai encerrando essa programação dessa segunda-feira para você hoje. Amanhã, né, eu sei que você vai ter tempo para você pensar sobre tudo isso. Amanhã nós vamos retornar aqui com um novo programa. Nós vamos estar dando continuidade a essa nossa semana, a essa propositura dessa semana. Nós vamos estar falando para você, né, de novas ferramentas, novos arranjos. Eu tenho certeza que isso é programa para você compartilhar, você dividir, né, essas ideias com mais pessoas. Nós vamos estar trazendo para você ainda, né, na sequência de nossas programações, nós vamos estar falando para você sobre o nó da sucessão familiar, o jovem e essa tecnologia na colônia, no campo, sendo empregada, para que ele possa, né, permanecer no campo, que esses são os ingredientes necessários para que essa juventude do campo possa permanecer, aonde nós vamos fazer um mergulho sociológico na realidade da nossa colônia, né? E nós temos ainda para você, né, o turismo inteligente, aproveitando essas rotas todas, né, para gerar, através da nossa identidade, um hub, né, de turismo alicerciado com as tecnologias e o consórcio da cidade para criar um ecossistema turístico. Nós, então, não perca, essa semana nós vamos estar abrindo a caixa de Pandora para você, trazendo, já estamos, né, trazendo todas essas programações. Eu fico por aqui, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento ao longo dessa programação, e eu estou ansioso para que nós possamos trazer conhecimento para vocês. Até o próximo programa, abraço, tchau, tchau.